Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, senhores funcionários, mais uma vez, senhor presidente, a gente está aqui na tribuna dessa casa para falar sobre a redistribuição do ICMS no estado de Pernambuco. Foi programada hoje uma reunião no gabinete da presidência com a presidente da MUP e nós precisamos aqui, mais uma vez, falar na questão da redistribuição do ICMS, onde o governo do estado, onde a governadora, meu querido presidente Cirano Guedes, não vai entrar com um centavo na distribuição do ICMS. Lembro muito bem que assim que nós assumimos aqui o governo, um dos primeiros projetos que chegou nessa casa foi exatamente a questão do aumento da alíquota do ICMS, que estava programado para 2024 pelo governo Paulo Câmara para diminuir para 17%, e simplesmente foi aumentado em 3,5% o ICMS para que os municípios tivessem um aumento em sua arrecadação. E o que a gente vê é completamente diferente do que foi vendido para essa casa, do que foi colocado à disposição dos deputados, e muitos votaram com a certeza de que 2024, 2025, os seus municípios, principalmente aqueles municípios que mais precisam de recursos, iam aumentar. É o caso de Terezinha, do nosso querido, que nasceu lá no Olinda do governo. É o caso de Serra Talhada, que nasceu o nosso amigo Luciano Duque. É o caso de tantas cidades que a gente esperava que aumentasse a arrecadação, mas infelizmente muitos irão perder os recursos. Eu tenho certeza absoluta que essa casa fará uma reflexão amanhã, quando a gente, possivelmente, darei o meu parecer, votarei o meu relatório aqui nessa casa, não é? com a certeza de que os meus pares irão refletir, porque muitas cidades irão perder. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque muitas cidades daqui vão perder recursos, eu não sei aonde é ainda, mas certamente um dia irei lá. Por exemplo, cidades... Por exemplo, Lagoa Grande, eu nunca fui em Lagoa Grande. Rio Formoso, sei muito bem. Glória de Goitá, nunca fui. Camutanga, Carpina, Vitória, Machados, Caruaru, Petrolina, Abreu e Lima, Petrolândia, Igaraçu, Belo Jardim, Cabo, Goiânia, Ipujuca, entre outras cidades que irão perder recursos. E não é justo. Uma cidade onde o prefeito já fez a LOA, já está tudo programado para o ano, para que possa as suas despesas serem respeitada, sendo colocada, e eu tive o privilégio de falar com um dos prefeitos, meu querido Zé Patriota, deputado Zé Patriota, e onde ele disse, mas como é que eu vou fazer para pagar? É o último ano do meu governo, são 7 anos que eu sou prefeito, é o último ano do meu governo, e como é que eu vou fechar as contas? Como é que eu vou perder 2 milhões de reais e como é que eu vou fechar as contas em 2024? E eu estou muito preocupado com esses índices que vieram para nós. Agora, todo dia aparece uma nova tabela. Agora, já estão dizendo que é outra tabela, que é a tabela que nós tivemos acesso do secretário de Fazenda do Estado, doutor Fabrício, quando veio aqui, disse que aquela tabela estava errada. Simplesmente, o funcionário colocou números errados. Não é verdade isso. A verdade é que a cidade tinha um recurso, estava programado esses recursos e não terão esses recursos no 24 para que os prefeitos possam honrar seus compromissos. Mas cedo com a tranquilidade e com a garantia de que eu virei uma boa parte do deputado Valdemar Borges.
Deputado Lula Cabral, não sei se sua parte é a altura do pronunciamento de Vossa Excelência, mas quero dizer que, de fato, quando Vossa Excelência aqui, antes de subir à tribuna, nos mostrou a relação dos municípios que vão perder com esse novo cálculo aí do ICMS, eu fiquei muito surpreso, porque toda a notícia que nós tínhamos, todas as informações que nós tínhamos, era que, inclusive em função do aumento do ICMS, que eu votei contra, mas que em função, inclusive desse aumento, haveria uma redistribuição de tal maneira que aqueles municípios menores, aqueles mais sacrificados do ponto de vista de suas finanças, seriam, de alguma maneira, contemplados, né? A sua situação seria observada e eles seriam contemplados para não sofrer tanto. No entanto, deputado Lula Cabral, quando eu vejo o Ingazeira perdendo, deputado Patriota conhece bem o município da Ingazeira, quando eu vejo Quixaba perdendo, Esse município não tem o que tirar, é tirar sangue de barata, é tirar leite de pedra. Não tem como perder um centavo um município desse. E como é que vem agora um pacote que significa perda para municípios desse tipo? Realmente é inaceitável. Não dá para entender. Eu gostaria, de fato, de entender qual é o cálculo, qual é a motivação que leva a se fazer uma tabela com esse tipo de consequência para municípios tão pequenos. Certamente não há nenhum sentimento de justiça, nem fiscal, nem de nenhuma ordem. Não há nenhum sentimento de justiça por trás de uma decisão dessa. Porque quem penaliza esses municípios pequenos, não vou listá-los todos, mas são muitos, os paupérrimos que estão aí sendo garroteados, não pode ter nenhum sentimento de justiça, nenhum sentimento de solidariedade com a população pernambucana que vive nos municípios que enfrentam maiores dificuldades nas suas contas públicas. Mas parabenizo o zelo de Vossa Excelência, a forma como Vossa Excelência tem analisado essa questão com tranquilidade, com frieza, mas de uma maneira muito competente. E tomara que a gente consiga aqui nessa casa evitar esse crime contra os municípios pequenos.
Esse é meu sentimento, deputado Valdemar Borges. Incorporo as suas palavras no meu discurso e eu fico muito preocupado, porque não vejo movimentação dos colegas deputados que são do governo, que são da base governista, não é? Falarem alguma coisa para a gente. Ser solidário com prefeitos, por exemplo, de Saloá, de Jucati, de Orobó, de Venturosa, de Ingazeira, de Calumbi. Calumbi perde R$450 mil, deputado Celino Guedes, a quem eu concedo uma parte.
Deputado Lula Cabral, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados que nos acompanham nessa tarde, Vossa Excelência traz novamente a essa casa um tema muito importante que está sendo discutido e que, na verdade, precisa ser muito esclarecido também. Tem sido costume do Poder Executivo fazer alguns jogos de palavras, jogar com as palavras e fazer de conta que as coisas estão acontecendo fruto de acordo, fruto de entendimento. Se criou aqui nessa casa, sobretudo nas reuniões mais informais, que nessa proposta não haverá prejuízo, apenas alguns vão deixar de ganhar. Ora, deixar de ganhar, para mim, é igual a perder. Se eu deixo de ganhar, eu perco. Então, é preciso, deputado, e é preciso que fique muito claro, e eu propus isso na última reunião, pedi a palavra ao presidente Patriota na última reunião da Comissão de Negócios Municipais, para que a gente pudesse fechar o ciclo que foi aberto por iniciativa dessa casa. Alguns meses atrás, essa casa, junto com a MUP, convocou uma assembleia de prefeitos e prefeitas para que aqui nessa casa, junto com o Poder Executivo, se discutisse uma forma de socorrer os municípios. Naquele momento, a gente discutia aqui o aumento da alíquota modal do ICMS, onde o governo do Estado aumenta a sua previsão de arrecadação em mais de 2,5% a partir do próximo ano. A proposta que foi apresentada pelo deputado Patriota de que o governo do Estado entrasse com a parte dessa arrecadação para socorrer os municípios, foi de pronto rechaçada pelos secretários e se inventou essa lambança que a gente está vendo hoje. A gente, na verdade, se criou um cálculo matemático baseado em algumas variáveis que não é simples de entendimento, mas simplesmente dividindo o que já é dos municípios com os próprios municípios. E aí não pode dar outra, não pode dar diferente. Alguém vai perder nesse acréscimo de receita que os municípios poderiam ter a partir do aumento da arrecadação do ano que vem. Vários municípios vão perder, ou, como diz o governo, vai deixar de ganhar. Então, senhor deputado, eu queria pedir ao presidente dessa casa que encabeçasse novamente e fechássemos o ciclo com os prefeitos. Foi confiado aos deputados e ao grupo de estudo a elaboração de um projeto de lei. O que veio é isso que está se tramitando nessa casa. Vamos chamar novamente os prefeitos, vamos convocar uma assembleia junto com a MUP aqui para que os prefeitos venham a essa casa e a gente esclareça. O senhor secretário da Casa Civil vem aqui dizer: ó, prefeito de Quixaba, você vai deixar de ganhar tantos mil reais. prefeito de Saloá, você vai deixar de ganhar tantos mil reais. Não simplesmente os deputados terem voltado, porque amanhã qualquer um de nós está sujeito a estar andando pelas ruas de Pernambuco e o cidadão nos questionar por que é que nós votamos contra a redução de recursos desses municípios. Então, somos a favor da redistribuição do ICMS. Isso já foi feito no passado com muita responsabilidade, com muito diálogo e sobretudo, deputado, com muita transparência. Tem deputado aqui que era prefeito na época que foi feito isso no passado e não pode testemunhar de forma diferente. Então, eu queria parabenizar o seu zelo, o seu cuidado e dizer que estou acompanhando Vossa Excelência nessa sua luta, e eu deixo aqui ao presidente, ao nosso presidente, o nosso apelo para que junto com a MUP nós convoquemos novamente uma Assembleia dos Prefeitos para que o Poder Executivo venha aqui a essa casa e mostre, ó, o que a gente está propondo é isso aqui. E aí a gente se submete à maioria dos prefeitos e prefeitas de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente.
Incorporo o seu discurso, seu aparte, meu querido Sileno Guedes, e reafirmo que agora o governo está colocando uma nova tabela. Uma nova tabela sem uma coluna que é principal, querido patriota. Em princípio, a tabela do governo tinha uma tabela de 2023, tinha uma tabela original, que era 2024, e tinha uma tabela de ajustamento para 2024. Então, isso não é verdade, isso não está tendo transparência com essa casa. Os deputados é que vão votar, que vai chegar na sua cidade e vai dizer, por exemplo, o deputado Antônio Moraes, certamente é pertinho ali de Machados, Machados perderá R$2.229.000. Não é? Então, é muito difícil para os deputados a gente aqui fazer a meia-culpa sobrar para os deputados, porque o governo do Estado não está entrando com um centavo nessa redistribuição do ICMS. Como é que você faz a redistribuição do ICMS e o governo do Estado não entra com uma parte? Se o governo do Estado diz que vai chegar aqui e vai mandar um projeto de lei, o 1506, se diz, não, nós precisamos de 500 milhões para redistribuir com os municípios. Vamos tirar das cidades que têm mais recursos, da região metropolitana, de Recife, de Jaboatão, de Cabo, de Olinda, de Goiânia, de Igaraçu. Se entende, agora não se entende, é tirar de Saloá, tirar de Machados, tirar de Ouricuri, tirar de Flores, tirar de Primavera, tirar de Jucati, tirar de Orobó, tirar de Venturosa, tirar de Calumbi, tirar de Solidão, tirar de Paranatama, tirar de Custódia, tirar de Quixaba. R$760 mil Quixaba deixará de ter nos cofres em 2024. Você, numa palavra, meu querido, meu eterno secretário de Justiça do Estado de Pernambuco, deputado Antônio Moraes.
Deputado Lula Cabral, primeiro, deixar bem claro que essa coisa foi feita com muita clareza. Inclusive, a Assembleia indicou, eu não sei se patriota, Paulo e João Paulo.
João Paulo Costa.
João Paulo
Costa. Está em Dubai, deve chegar amanhã.
Que acompanharam.
Vai poder dar o relatório dele.
Acompanharam todo esse processo de negociação, que foi um pleito, inclusive, da MUP. E eu queria dizer ao deputado Sileno Guedes, quando houve a redistribuição no governo de Eduardo, eu sou votado em Camutanga. E o prefeito, inclusive, o ex-prefeito na época, está aqui me aguardando aqui para a gente conversar. E Camutanga, naquela época, Sileno, perdeu também ICMS. Então, tudo foi feito com muita clareza. A única coisa que é importante a gente colocar aqui, primeiro, se a gente não votar isso, e isso é um pleito da maioria dos municípios pernambucanos, e a gente não vai ter mais em 2024 essa ajuda que foi prometida numa reunião nessa casa, só em 2025. Então é importante, se há erros, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser corrigido. É claro que numa tabela complexa como essa, pode ser que haja algum erro. Segundo, o que está sendo colocado, alguns realmente estão perdendo, aqueles que têm uma receita maior. Alguns não estão recebendo, talvez, o aumento que deveriam receber se não fosse feita a redistribuição. Então, é uma coisa muito complexa. Então, é tão complexa que foi feito essa comissão, com a Secretaria da Fazenda, com o Planejamento e com o deputado dessa casa, para que a gente agilizasse, porque isso era um pleito, inclusive, de estar resolvido desde o dia 10 de novembro, era quando deveriam anunciar a redistribuição desse recurso com o município. Então, o que eu queria pedir aqui é prudência. A gente pode ligar para o secretário da Fazenda, realmente reavaliar esses cálculos, se for o caso, corrigir e votar esse projeto, porque vai perder realmente muita gente que está numa situação de muita dificuldade para pagar suas folhas de funcionário e de investimento nos seus municípios. Muito obrigado, deputado.
Agradeço a sua parte, deputado Antônio Moraes, mas lhe digo, nem todos vão ganhar. 35 municípios irão perder, e municípios que não têm condições de perder recursos. Eu não estou me referindo apenas às cidades do Cabo Santo Agostinho, de Goiânia, de Ipujuca, que vocês tanto falam que tem tanto recurso, mas temos muitos problemas também nas nossas cidades. A cidade do Cabo tem problemas sociais enormes depois da venda de Suap. A cidade do Cabo tem problemas, é a cidade mais violenta do estado de Pernambuco. É preciso se investir também em segurança, é preciso investir em moradias, é preciso investir no meio ambiente. Agora, cidades, deputado Antônio Moraes, como Brejão perder recursos, como Jucati perder recursos, como Calumbi perder recursos, Solidão perder recursos, Saloá perder recursos, Saloá, pertinho de Garanhuns, a terra do líder do governo, perder R$ 503 mil, 902. Você acha que Saloá, para o ano de 2024, deputado Valdemar Borges, como é que esse prefeito vai saldar as dívidas que foram unidas nesse ano? Como é que vai pagar? Gente, é preciso pensar, é preciso que a governadora se sensibilize, que mande esse recurso. São apenas 293 milhões de reais que ele está tirando de um município e colocando para outro. Tirando daqueles municípios que produziram, que fizeram a sua parte. Eu digo isso que fiz a cidade do Cabo com muito zelo, com muito prazer. Investimos lá na cidade do Cabo para que pudesse atrair as indústrias. Fazer o que o governo, e eu vou falar aqui do governador Eduardo Campos, que tirou lá da nossa cidade, por exemplo, a FIT ia para o Cabo, e ele teve aquele gesto de grandeza, foi lá no meu gabinete e disse: Lula, eu preciso fortalecer a Mata Norte, eu preciso tirar a FIT aqui do Cabo, eu preciso levar lá porque eu vou desenvolver Pernambuco como um todo. E aí levou Sadia para Vitória de Santo Antão e distribuiu a riqueza de Pernambuco. É assim que se faz a política. Não simplesmente jogar a responsabilidade para os deputados, deputados que foram votados em cidades, e eu quero ver como é que vai se comportar aqui, como é que um deputado vai chegar lá na sua cidade e vai dizer: mas deputado, o senhor votou para tirar 1 milhão da minha cidade, como é que eu vou pagar as contas? Então é essa a nossa cautela, mas soube que a presidente da MUP, a doutora Márcia, que eu não conheço, eu tive o privilégio de conhecê-la ainda, mas o deputado Álvaro Porto me convidou para 17 horas ir lá no gabinete. Eu vou ter o privilégio de conhecer a presidente da MUP, deputada Gleide Anjo, e certamente ela vai esclarecer algumas dúvidas. E, se possível, bom seria mesmo se o secretário da Fazenda enviasse pelo menos um dos técnicos para explicar qual é essa fórmula, porque ele disse que ia mandar o alfa. Eu não vou mandar a forma alfa. Eu digo, aí a gente está com ômega. E aí não pode ficar assim. Nós temos que ter cautela no votar e nós vamos votar. Deputado Antônio Moraes, o senhor pode ficar tranquilo que o meu parecer... Já foi ele? Dali. Deputado Antônio Moraes, o senhor pode ficar tranquilo que amanhã eu vou dar o meu parecer na Comissão de Finanças, de preferência aqui na tribuna, porque aqui é o lugar melhor para a gente poder expor o nosso parecer. E com toda certeza, os senhores vão ter oportunidade de votar. E cada um certamente vai colocar a sua digital ali no painel e vai ficar marcado como é que votou cada um deputado dessa casa. Mas ouço com atenção o quase vice-líder do governo, o deputado João de Nadege.
Deputado Lula Cabral, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho que a gente tem um momento muito importante que os municípios passaram esse ano por diversas situações de prejuízo financeiro, perca de repasse, e essa Assembleia... em mais um movimento de altivez dessa casa, conduzido por todos os deputados, inclusive pela sua presidência, deputado Álvaro Porto, num momento que juntou a MUP, governo do estado, na possibilidade de, a partir do ano 2024, poder lançar algum tipo de receita que pudesse melhorar a vida dos municípios. O senhor, como prefeito, e alguns prefeitos e prefeitas que hoje deputados estão aqui, sabem da importância de alguns de recursos, nesse momento importante de queda de receita, de FPM, enfim. Eu acho que o deputado Antônio Moraes frisou muito bem. Eu acho que a gente tem um momento importante. O senhor colocou a tabela que o senhor fala que alguns municípios perdem. Eu acho que é um momento, às 17 horas, o senhor dá uma informação aí que a presidente da AMUP vem aqui para discutir junto ao presidente Álvaro. Eu acho que essa casa deve esforçar e o diálogo ao máximo ponto possível, para que a gente possa não ocorrer em distorções. Mas volto a dizer que o princípio básico que foi colocado aqui desde o começo, que algumas cidades não iriam ganhar tanto, iriam perder alguma coisa. Isso foi colocado, deixar de ganhar. Isso era o princípio base lá que todo mundo ficou sabendo aqui, né? Se o determinado município ia ganhar tanto, ia deixar de ganhar um pouco menos, mas ia ganhar. Infelizmente, a cidade do Cabo, que o senhor passou prefeito, ia justo, a sua não ia ganhar tanto. Mas eu acho que esse princípio todo mundo ficou sabendo. Também a distorção de municípios pequenos que o senhor, que Vossa Excelência falou, Jucati, Machados, enfim, algumas cidades, são 35 cidades. Eu acho que está aqui um grande líder aqui do municipalismo, um patriota, que deve comparecer a essa reunião, como alguns deputados, para a gente poder discutir e não haver distorções. Mas eu acho que cada deputado e deputada é ciente disso, que em todas as discussões teve a transparência necessária. Existe uma comissão dessa casa que foi colocada em pauta. Se houve algum erro, alguma fórmula foi colocado aqui, ou alguma falta de comunicação, existe tempo ainda de ser colocado à mesa e ser, afinal de contas, a última sessão daqui vai até dia 21. Então, eu acho, enquanto houver tempo, eu acho que existe tempo para diálogo, para a gente corrigir algumas possíveis distorções. E essa tabela que o senhor puder apresentar, para a gente poder apresentar na mesa e poder entender melhor. Porque, obviamente, a gente está entendendo aqui que existem algumas cidades que vão deixar, cidades pequenas, né, que não vão perder, feito Vossa Excelência falou, mas eu acho que aí conclamo todos os deputados e deputadas, deputado patriota, para a gente poder estar na mesa, pois os prefeitos e prefeitas de Pernambuco estão esperando ansiosamente uma decisão dessa casa. E a gente tem que tomar uma decisão, até porque a gente está falando de recurso, e a partir de janeiro de 24, a gente não pode deixar passar muito tempo isso. Obviamente, fazendo o esforço necessário para dialogar, para que a gente possa sair com o consenso dessa casa, como sempre a gente tem conseguido através de todos os deputados e deputadas.
Corporo, parte do seu pronunciamento, deputado João Tenório, mas tenho certeza absoluta que o senhor já deve ter tido acesso a essa tabela tão falada, que na quinta-feira passada o senhor falou, eu falei quem tinha e coloquei no grupo de deputados, o senhor certamente deve ter tido acesso. Mas a narrativa do governo é excelente, é bonita, é muito bonita a narrativa. Porque diz, não, você não vai perder, você vai deixar de ganhar. É feito o jogo Santa Cruz e Sport. Aí o Sport ganha, o Santa Cruz não perdeu não, o Santa Cruz deixou de ganhar. É a mesma coisa de dizer isso. Deixou de ganhar, não, perdeu. O Santa Cruz perdeu, o Santa Cruz está na quarta divisão, meu time querido do coração. Mas o Santa Cruz não ganhou, o Santa Cruz perdeu. É a mesma coisa, se você tem R$1 milhão para receber para o ano, meu querido Luciano Duque, e você vai receber 970, você perdeu. Se você tem direito a R$1 milhão e 200, e você vai receber só apenas R$1 milhão, você perdeu. E cidades pequenas, e eu vou bater mais uma vez aqui no foco, eu não estou me referindo, Joãozinho Tenório, porque a pessoa só fala porque fui prefeito do Cabo, eu estou me referindo ao estado de Pernambuco. Eu sou deputado estadual e fui votado em muitos municípios do estado de Pernambuco. Então, estou aqui defendendo cidades que nem conheço. Eu só não acho justo tirar recurso de Ipubi. Eu só não acho justo tirar recurso de Flores. E, pasmem, Recife ganha, Jaboatão ganha e Ipubi perde. Isso não é justo. Mas ouço pela primeira vez, com prazer, né, o primeiro secretário dessa casa, companheiro do meu partido, Solidariedade, o deputado Gustavo Gouveia.
Deputado Lula, primeiro acho que o senhor está confundindo os deputados aqui. Quem falou foi João de Nadege, e o senhor está se referindo a Joãozinho Tenório.
É tudo João 1, 2 e 3. É tudo João.
Eu acho que aqui ninguém está falando de governo ou de oposição, porque todo mundo que está aqui, tanto no governo como na oposição, também tem municípios que são que são contemplados ou não contemplados. Quando a gente fala em municípios menores, a gente está falando municípios menores que têm uma arrecadação muito maior de ICMS do que a média normal dos outros municípios. Alguns, por exemplo, de Camutanga, que tem uma usina que está lá sendo, que está lá gerando e produzindo ICMS. E a base de cálculo, uma das bases de cálculo que está sendo feita na lei, proposta na lei, é quando você pega o que é arrecadado de ICMS, ele é dividido pelo município, per capita do município, e se existe um valor, uma média. E dentro dessa média, ela é comparada à média do Estado. Se essa média for acima da média do Estado, tiver acima da média do que o Estado per capita arrecada, esse município passa a não ter esse benefício para poder os municípios que estão abaixo da média receber. Então, uma das coisas que a gente queria saber de Vossa Excelência é realmente qual foi a base de cálculo utilizada para chegar a essa planilha. Eu vi uma planilha que chegou no grupo dos deputados que não tem nenhuma informação, apenas uma planilha que foi repassada, inclusive também num blog, acho que semana passada ou retrasada, mas a gente quer saber o fundamento, a base de cálculo disso, de verdade, para poder... Pernambuco é um dos estados onde tem a maior discrepância na distribuição do ICMS, de municípios que arrecadam mais e eles realmente acabam ficando com muito mais, com um bolo tributário muito maior do que os outros municípios. Eu não estou aqui para falar do Cabo, de Pojuca, de Recife, eu estou aqui para falar dos demais municípios, os municípios em geral, aqueles que não foram beneficiados com um porto, que não foram beneficiados com algumas empresas, que não foram beneficiados com algumas ações do Estado, não só nesse governo, como em todos os outros governos para trás. Não foi do PSB, não foi do MDB, não foi todos os governos que tiveram para trás e que com isso deixaram alguns municípios ainda sem ter empresas, sem ter geração de emprego e renda e, consequentemente, também, além de não ter as empresas, estão sendo também prejudicados com a distribuição do ICMS. Eu acho que hoje à tarde, inclusive o prefeito Marcelo, que é o vice-presidente da AMUP, já se encontra aqui na Assembleia para que seja debatido essa pauta. A gente não tem que pensar em município A, B ou C, a gente tem que pensar nos municípios de Pernambuco, num termo no geral. Principalmente aqueles que passam por dificuldade de não ter empresas, de não ter comércio, de não ter arrecadação do ICMS. Então a gente tem que... os que recebem realmente menos. Assim como Vossa Excelência falou, citando vários exemplos de vários municípios aqui, também fica discrepante municípios que com 10, 12 mil habitantes receberem maior ICMS do que municípios com 60, 70 mil habitantes. Então, acho que realmente isso tem que ser visto, não pode ser votado de qualquer forma, concordo, mas a gente tem que, para poder isso ser redistribuído, alguém vai deixar de ganhar alguma coisa. Então, a gente tem que sentar e pensar direitinho, porque a gente tem que equilibrar o Estado, não apenas 10 ou 12 municípios, ou 35, ou quantos for que Vossa Excelência tem em sua conta. Mas, a princípio, o que a gente pede de verdade é qual foi a base de cálculo para que Vossa Excelência chegasse àquela planilha e que para que isso a gente tivesse esses resultados, para a gente também poder lutar pelos outros 180 aproximadamente, 150 aproximadamente municípios que estão realmente passando por graves dificuldades, que não recebem o ICMS justo e digno, para que a gente possa estar lutando também por eles.
Incorporo no meu secretário, primeiro secretário dessa casa, mas mais uma vez aqui eu vou dizer, né? Eu sou deputado do Estado de Pernambuco e não estou defendendo o Cabo de Santo Agostinho só. Eu estou defendendo aqui 35 cidades, e muitas delas não têm condições de perder. Deputado Isaías Regis, líder do governo. Não tem condições de perder. Brejão não pode perder, Ipubi não pode perder, Flores não pode perder, Primavera não pode perder, Jucati não pode perder, Orobó não pode perder. Será, deputado Gustavo Gouveia, que essas cidades também não merecem ter uma consideração da governadora, para que a governadora possa sensibilizar e repassar uma parte desses recursos, desse aumento do ICMS de 17 para 20 mil, deputado Sileno Guedes? Puxa vida, é falta de carinho, é falta de zelo para os seus filhos, não é? Cidade, 35 cidades vão perder. Mas o Estado poderia colaborar com um pouco de recursos. É esse o nosso discurso. É essa a nossa meta que nós estamos aqui. Nós vamos dar o parecer, com toda certeza, amanhã, mas nós vamos ter... E eu tenho certeza que o Patriota vai participar conosco lá na AMUP, né, aqui no gabinete da AMUP. O deputado Gustavo falou que o Marcelo Gouveia, que vai ser o presidente, está aqui também, né, meu líder, né, vai estar aqui também. Então a gente vai conversar. Não tem um problema nenhum, Josinho Tenório, nem João 1, nem João 2, nem João 3, nem João 4. Não tem um problema nenhum. Eu tenho aqui a tranquilidade de estar aqui discutindo, não é? Os recursos que são destinados, são 35 cidades que irão perder. Não é 17, não é as grandes cidades. Porque o que discurso, a narrativa do governo, é que nós estamos tirando dos ricos para dar para os pobres. Não é isso. Não é verdade. Está tirando de cidades que não têm as mínimas condições de tirar. Não tem. Ipubi não tem condição de perder. Saloá não tem condição de perder. Quixaba não tem condição de perder. Carnaubeira da Penha não tem condição de perder. Barra de Guabiraba não tem condição de perder. Escada não tem condição de perder. 1.104.825. E os senhores deputados, me perdoe, mas os senhores já viram essa tabela. E essa tabela não é inventada. Eu tenho responsabilidade com o que faço. Eu sou deputado pelo quarto mandato. Tenho responsabilidade com o que faço, já relatei projetos importantes aqui nessa casa e eu quero que vocês respeitem o meu parecer amanhã, embasado, tá certo, nas informações que nós recebemos da Secretaria da Fazenda, através do secretário Fabrício, que veio para essa casa e deixou vazar, deputado Sileno, deixou vazar a tabela e nós tiramos xerox da tabela, e agora eles estão colocando uma nova tabela para descredibilizar as nossas informações. Nós vamos aqui, amanhã, Jabas Filhos, tenho certeza que amanhã o nosso parecer vai ser votado, obviamente, se a mesa diretora, se o presidente dessa casa pautar essa matéria importante que é para amanhã. Amanhã eu vou vir aqui, vou dar o meu parecer e os deputados ficam à vontade, livre, espontânea, democracia assim, cada um vota da sua maneira. Então, quero agradecer, deputado Álvaro Porto, a oportunidade de estar aqui e dizer que nós estamos preparados para discutir com o secretário da Fazenda, com o presidente da AMUP, com o vice-presidente, com o futuro presidente. A gente está pronto aqui para discutir com o João 1, João 2, João 3, João 4, porque o nosso relatório está embasado na verdade. Grande abraço.